Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos hoje neste domingo, dia 16 de junho, uma emissão integralmente dedicada a Timor-Leste, mas iremos, apesar de tudo, fazer uma fugida, o caso de dizer, aos Açores. Uma emissão especial, com efeito, faz praticamente 23 anos, mais dia menos dia, que o primeiro presidente de Timor-Leste, era o ano 2 da independência, passou aqui por Paris, tratava-se de Xanana Guzmão. Vamos ouvir o Alfa 18, dia 12 de junho de 2003.
Muito boa tarde. O Alfa 18 de hoje será novamente consagrado a Timor-Leste, mais concretamente à viagem de 3 dias que o presidente Xanana Guzmão fez a Paris de 8 a 11 de junho. Vamos fazer um balanço dessa visita privada, durante a qual o presidente timorense teve um encontro com o chefe de Estado francês Jacques Chirac e recebeu o prémio Foué Boigny para a procura da paz da Unesco. Segunda-feira, dia 9 de junho, eram 18 horas precisas quando o presidente Xanana Guzmão chegou ao Palácio do Eliseu. O presidente Jacques Chirac veio acolher o seu homólogo timorense para o encontro de 2 horas, quando oficialmente estavam previstos que tivesse apenas a duração de 45 minutos. No final do encontro, o presidente Xanana Guzmão explicou.
Positivíssimo em termos de grande vontade de conhecer o processo e de apoiar, de forma que víamos aqui encontrar mais um grande apoiante do processo. O presidente foi muito sensível a todas as questões que nós colocamos e muito prático também. Em termos de dar-nos a conhecer que vai tomar medidas imediatas para nos ajudar a resolver certas questões.
Mesmo do ponto de vista concreto?
Eu devo dizer que no processo de estabilização das relações com a Indonésia, o Presidente está disposto a colocar os problemas ao Chanceler Schroeder, ao Primeiro-Ministro britânico, de forma que dê-nos uma muito maior dimensão de como o Presidente Chirac quer se envolver no nosso processo, né? A grande vontade e a grande decisão. Em termos de cooperação, reconheceu que a França que não estava diretamente muito envolvido, mas apareceram muitas perspectivas de maior cooperação. Claro, todos conhecem o grande carinho do Presidente em relação à arte, artes primitivas. Nós tivemos a ocasião de trazer para aqui de um suco do Lio da Touro duas estatuetas, referentes a um casal. Estatuetas que foram tiradas de uma casa Lulik, uma casa sagrada de um suco que estava lá na casa por 50 anos. Uhum. Souberam que nós vínhamos aqui e estávamos à procura de uma oferta para o Presidente. Imediatamente ofereceram. O Presidente até vai escrever uma carta de agradecimento. O embaixador comecei a acreditar em Timor, vai levar pessoalmente a carta do Presidente até o suco. Cooperação cultural, de assistência de educação, no campo da educação, nós vimos que, e o Presidente citou, vimos que uma aproximação com a Nova Caledónia é muito mais favorável do que mandar pessoas para aqui. E o Presidente lembrou que, estando a Nova Caledónia num nível de desenvolvimento satisfatório, que podíamos também estabelecer relações de cooperação económica com Nova Caledónia. Isto é muito importante, é mais uma abertura de uma abertura que através de Nova Caledónia podíamos continuar a manter maiores elos de ligação com a França. Falou de algumas companhias, sobretudo hoteleiras, algumas empresas hoteleiras que gostariam de apostar em Timor, no ecoturismo. Nós dissemos bem-vindo, né? E ele, o Presidente Chirac, disse que vai começar a promover isso, de forma que ganhamos uma nova, vamos dizer, um novo interesse, sobretudo do próprio Presidente da França, não é?
Sr. Presidente, dizemos que a França é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso pode ser importante para a manutenção da...
Foi importantíssimo desde 99, tem sido, e é claro, quando se abordam outras questões para além de grandes linhas estratégicas do processo, que merecem atenção no Conselho de Segurança, já podemos pensar que no Conselho de Segurança, França,
que parece cumprir as suas promessas, na medida em que no dia 10 de junho, terça-feira, durante o encontro que teve lugar em Berlim, o presidente Jacques Chirac e o chanceler Gerhard Schröder comprometeram-se a apoiar os esforços do presidente Xanando Guzmão no sentido de enraizar a democracia e a paz em Timor-Leste. Na terça-feira, dia 10 de junho, o Presidente Xanando Guzmão foi recebido na Unesco para receber o prémio Foi Buanyi para a Procura da Paz, um prémio que vai para um homem que simboliza os valores da paz e da tolerância, conforme referiu o Diretor-Geral da Unesco, Koichiro Matsura.
Rendre hommage au lauréat du prix du président Guzmão, un combattant de la liberté qui, pendant près d'un quart de siècle, a lutté pour l'indépendance de son pays avant d'être triomphalement élu président de la République démocratique de Timor-Leste. Je suis Monsieur le Président Guzmão. Particulièrement heureux que votre nom soit aujourd'hui associé à celui de l'UNESCO, car il symbolise les valeurs de paix et de tolérance soutenues par l'organisation depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le courage et l'abnégation avec lesquelles vous avez, pendant de longues années, défendu l'aspiration légitime de votre peuple à la liberté et à la conduite de ses propres affaires font l'admiration de tous. À vos concitoyens dont une génération n'a connu que la guerre, vous avez, dès le lendemain de l'indépendance, tenu un discours de réconciliation et de pardon. Vous avez compris que la jeune République démocratique de Timor-Leste ne pourrait se développer ni préparer son avenir sans se réconcilier avec elle-même et avec ses voisins. C'est en reconnaissance de votre dévouement à la cause de la paix, de dialogue et de pardon que le jury a décidé de vous décerner le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Dans ce monde troublé, l'exemple de Timor-Leste est un encouragement pour tous les défenseurs de la démocratie et de la paix. L'UNESCO se félicite de constater que la philosophie et politique du président Félix Houphouët-Boigny reste vivante à travers le prix qui porte son nom. Elle demeure une source de sagesse dont nous devons aujourd'hui encore plus que hier nous inspirer afin de renforcer la paix et la fraternité dans le monde.
Alfa 18, o encontro com a redação entre as 18 e as 19.
Voltamos ao Alfa 18 e à cerimónia de entrega do prémio Fue Boigny para a procura da paz na Unesco. Em representação do presidente Jacques Chirac, foi seu conselheiro para os assuntos africanos, Michel de Bonnecorse Benoît de Lubière, que leu a mensagem na qual é realçado o papel de Xanana Guzmão no combate pela paz e pela defesa dos direitos humanos.
Ce prix vient dès lors à point nommé, rendre hommage à sa détermination, à son implication personnelle sans faille dans le processus de réconciliation nationale de son pays. Et je voudrais aussi rendre hommage à son courage. André Malraux avait coutume de dire que le courage n'est pas une vertu acquise, que ce courage doit s'aiguiser, doit s'entretenir tous les jours et même tous les matins. Bref, il doit s'entretenir comme les armes. Et c'est en songeant à cette addition de courage quotidien, Monsieur le Président, que notre admiration croît encore. Ne perdons jamais l'occasion de rappeler notre effective admiration pour des hommes qui sont ainsi capables de relever d'immenses défis, dont le dernier, et non le moindre, consiste à négocier avec les ennemis d'hier, devenus les interlocuteurs d'aujourd'hui et les partenaires de demain. Monsieur le Président de la République démocratique du Timor-Leste, le Président de la République française et le peuple français, qui, permettez-moi de le rappeler, ont soutenu les efforts des Nations Unies pour la construction du nouvel État timorais, se réjouissent de la décision du jury de vous décerner le prix Félix Houphouët-Boigny 2002 pour la recherche de la paix. Ils forment le vœu que l'entrée de votre pays au sein de l'Organisation des Nations Unies depuis le 27 septembre dernier puisse constituer, après des années d'épreuves douloureuses, le début d'une ère de paix, de prospérité et de bonheur pour vous-même ainsi que pour le peuple timorais. Quoi qu'il en soit, ce peuple a de la chance, Monsieur le Président, de vous avoir pour guide.
Na sua resposta, o presidente Xanana Guzmão começou por destacar o papel do prémio Félix Houphouët-Boigny para Timor.
Para Timor-Leste, a mais jovem nação do mundo, este prémio só pode significar que a prioridade da construção da paz deve ser um objetivo permanente. Timor-Leste acaba de viver o seu primeiro ano de independência após décadas de luta para a sua afirmação. Cada vez mais estamos convencidos de que é um caminho longo e difícil, com tremendos desafios, mormente em termos de contínuo cometimento aos princípios ideais. Há urgente necessidade de ultrapassar alguns desses enormes desafios para que a paz e a independência ganhem um significado real para o nosso povo.
A reconciliação nacional e a participação dos cidadãos na construção do país são objetivos apontados pelo presidente timorense.
Neste sentido, temos vindo a centrar a nossa ação em áreas estratégicas que envolvem em torno do pilar fundamental, que é a participação e o envolvimento dos cidadãos, individual ou coletivamente, quer através das instituições que dão forma ao Estado, quer através de espaços menos convencionais, mas que atuam como o veículo da expressão de vontades e opiniões difíceis de se ouvir noutras circunstâncias. Falo, por exemplo, da intensificação das ações com vista ao desenvolvimento da vivência democrática, do respeito e da tolerância. Da mesma forma, temos o processo de reconciliação, que envolve a discussão coletiva no esforço que se deve dar à matéria de sarar as feridas do passado para se olhar com confiança o futuro.
Em suma, a luta pela paz é o maior contributo que se pode oferecer ao povo timorense. Conclusão de Xananda Rosmão.
Num país como Timor-Leste, um dos mais pobres do mundo, consideramos que a construção da paz é o maior contributo que podemos ofertar ao nosso povo, à região do Sudeste Asiático e à comunidade internacional. É neste sentido que continuaremos a trabalhar ativamente para forjar as melhores relações de cooperação com a Indonésia e, por conseguinte, com todos os vizinhos da área. Este prémio, que hoje aceito como representante do Estado Democrático de Timor-Leste, é um encorajamento para continuar nesta via.
Satisfeito pelo facto de Xananda Guzmão ter sido laureado, estava o antigo presidente Mário Soares, membro do júri, e já tinha proposto por duas vezes o líder timorense para este prémio.
Estamos muito satisfeitos por isso, foi aceito, e por unanimidade, como foi sublinhado.
Realmente este prémio, Sr. Presidente, pensa que pode ter influência mesmo para ajudar a consolidação da independência?
Isto é um ato de muito prestígio para ele, naturalmente, que merece, e para Timor, e é uma referência para a comunidade internacional.
E ainda por cima no dia 10 de junho.
Ainda por cima no dia 10 de junho, como eu sublinhei, visto que a nossa pátria comum, que é a língua portuguesa, a nossa pátria comum foi sublinhada hoje, falando ela em português.
Portugal esteve representado na cerimónia pelo Ministro da Cultura, Pedro Roseta, que começou por realçar a homenagem ao próprio Xananda Guzmão.
O grande homenageado é o presidente Xananda Guzmão, que adquiriu, como todos sabem, uma estatura hoje mundial, para além de fundador de um país novo, de um mais novo país, que não a mais nova cultura, porque a cultura timorense tem muitos séculos, mas portanto um mais novo país independente, que tem um ano e poucos dias desde a independência, em maio de 2002, e que foi o coroamento de uma luta pelo direito à autodeterminação, pelos direitos humanos, pela liberdade de um povo, que foi encabeçada pelo presidente Xananda Guzmão, evidentemente com o apoio de todos os portugueses, quer ao nível do governo, dos sucessivos governos, da Assembleia da República, de muitas instituições, de organizações não governamentais, de associações, de toda a comunidade portuguesa, que apoiou muito esta luta dos timorenses durante 24 anos e dos quais resultou, depois do período de transição que todos conhecem, resultou a independência.
Para o Sr. Ministro, estamos também, é um símbolo na Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e para a Cultura, de maneira que Timor precisa muito nesse capítulo. Portugal está a fazer um esforço, acho eu, esse nível, a nível dos professores, a nível da educação, de maneira que, como é que vê o possível papel que a Unesco poderá ter nesse capítulo em Timor?
Sim, é evidente, essa matéria é mais dos ministros dos negócios estrangeiros e no caso da educação, mas também o Ministério da Cultura, por exemplo, no apoio à futura Biblioteca Nacional de Timor-Leste, que já existe e que se vai desenvolver, certamente, haverá sempre também hipóteses de este Ministério da Cultura, como outros, como acontece, como disse, com a educação, através dos numerosos professores que lá estão, apoiar o desenvolvimento educativo e cultural do povo de Timor. Sendo certo que toda a gente hoje já vai sabendo que sem educação e sem cultura não há desenvolvimento, nem em Timor, nem em Portugal, nem em sítio nenhum. E julgo que esta aposta no ensino e na cultura, na identidade cultural, de que aliás o presidente Xananda Guzmão falava muito mesmo nos seus textos de combatentes que estão publicados, num livro publicado, ele referia também muito a cultura, a identidade cultural. Eu julgo que aí a Unesco tem evidentemente um papel a jogar, nomeadamente através da afirmação de que, eu aliás tenho referido muito isso, que a diversidade cultural é a riqueza da humanidade e os povos exprimem-se através da cultura, embora todos tenham evidentemente os mesmos direitos e o acesso devem ter acesso às mesmas tecnologias, à mesma economia ou economias semelhantes, não direi exatamente à mesma, mas aquilo que os distingue é a diversidade cultural. Eu julgo que a Unesco aí tem um papel evidente a desempenhar.
A última parte sobre esta emissão dedicada a Timor-Leste vai evidentemente para o balanço, fazer o balanço da visita aqui do Presidente Xanano Guzmão, e nada melhor do que fazer com o Presidente da Associação France Timor-Leste, mais concretamente Carlos Medo. Aqui fica a entrevista. Carlos Medo, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur.
Ora, Castro Medo, seguiu a par e passo esta visita, a visita de 3 dias do Presidente da Xanana aqui a Paris. Resumidamente, como é que nós podíamos finalmente apresentar, digamos, este primeiro contacto do Presidente Xanana com as autoridades francesas, para além, evidentemente, o prémio foi de Boigny, mas já lá iremos.
Claro. O contacto com as autoridades francesas foi sendo progressivo e foi tornado possível, de uma certa maneira, porque vinha cá para receber o prémio, não é? Não havia contacto oficial, mas quando o Presidente da República soube que o Presidente Xanana Guzmão vinha aqui, convidou para transformar a sua visita como laureado também numa visita de chefe de Estado, numa visita de trabalho de chefe de Estado. E o momento, nesse aspecto, o momento mais alto foi naturalmente o encontro com o Presidente Chirac.
Uhum. Um encontro, aliás, que teve a duração de 2 horas, quando finalmente o que estava previsto era sensivelmente a 3/4 hora.
É, exatamente. Quando eu pronto, tive o grande prazer, ou grande honra, ou as duas coisas, de ser o intérprete do Presidente Xanana Guzmão durante a sua estadia aqui. Portanto, antes de nós entrarmos, o protocolo tinha-nos informado que normalmente os encontros duram à volta de 45, máximo 50 minutos, excepcionalmente um pouco mais. Tinha-nos dado mesmo como exemplo a rir. O Colin Powell teve direito a 1 hora e meia. O Xanana Guzmão teve direito a 2 horas e 5.
Ora, evidentemente que o conteúdo desse próprio encontro, isso já nos foi detalhado pelo Presidente Xanana Guzmão, mas para si, que acompanha precisamente esta situação de Timor, a referir que foi um dos fundadores da Associação Agir por Timor, politicamente foi importante este encontro, pode daqui para a frente ajudar Timor-Leste para já salvaguardar a paz, e nomeadamente com um vizinho que por vezes nem sempre é cómodo, quer uma fria Indonésia.
Eu penso que sim, que é extremamente importante, extremamente importante. Aquilo que disse o Presidente Xanana Guzmão é o seguinte: ele tinha andado a visitar Paris durante a manhã, e uma das coisas que gostou muito aqui foi a diversidade das pontes por cima do Rio Sena, que são todas diferentes, e há muitas, são bonitas, etc. E ele utilizou essa imagem para explicar ao Presidente Chirac que até agora havia uma ponte entre Timor-Leste e Europa, é a ponte portuguesa, e que, no fundo, o conjunto das propostas de que eles poderiam falar e que ele trazia aqui era de criar uma segunda ponte para a Europa, que seria a ponte da França, né? Portanto, e no fundo foi isso. Portanto, esta é a simbólica um pouco daquele encontro, né? Abrir uma nova ponte, uma nova passagem. Agora, há um outro momento que não é evidentemente tão político do que eu gostava de falar, porque muitas vezes na política, a política faz-se também através de encontro de pessoas, e o encontro das pessoas às vezes tem convergências sobre princípios, sobre ideias, depois também há momentos de fortes à volta de outras coisas. O Presidente Xanana trouxe, isso é uma coisa corrente, trouxe um presente para o Presidente Jacques Chirac, e o presente foi um conjunto de 2 estatuetas antigas, tradicionais, feitas por uma comunidade rural, uma pequena aldeia, um suco, na Ilha de Atauro. A Ilha de Atauro é em frente da cidade de Dili, fica ao largo de Dili. E pela primeira vez, portanto, essas estatuetas, um homem e uma mulher, são estatuetas em pau preto, é tradição na Ilha de Atauro, são muito bonitas. Essas 2 estatuetas são estatuetas sagradas, são os antepassados, são a imagem aos antepassados, e estão numa casa que se chama Lulik, sagrado. E, portanto, presta-se homenagem aos antepassados através daquelas 2 estatuetas. E essa comunidade, o chefe do suco, veio de propósito a Dili, sabendo que o Presidente Xanana Guzmão vinha a Paris, para pedir ao Xanana Guzmão que oferecesse, em nome de Timor, estas estatuetas ao Presidente Chirac. O Presidente Chirac é uma pessoa extremamente interessada por aquilo que se chama as artes tradicionais, artes ditas primitivas, artes primeiras. Aliás, como deve saber, vai abrir daqui por 2 anos, certamente, um museu que vai ter esse nome, o Museu des Arts Premiers.
Exato.
Em que vai estar um espólio timorense, precisamente. Peças que não estavam expostas aqui, que têm estado nos subsolos do Museu do Homem e que só saíram, no meu conhecimento, só saíram de lá uma vez para serem expostas, ficariam no novo museu. Bom, portanto, isto é conhecido, que o Presidente Chirac tem este grande gosto pela arte primitiva, arte tradicional, e portanto ele ficou encantadíssimo com aquelas duas estatuetas que vão ficar no escritório dele até ao fim do mandato dele, e de que ele nos disse que irão a seguir para o Museu das Artes Premier quando ele deixar de ser Presidente da República. E então houve uma condição que o chefe do SUCO de Atauro apresentou ao Presidente Xanana, é que para substituir as duas estátuas eles pediram que lhes fosse enviada uma fotografia com o Presidente Chirac, o Presidente Xanana e as duas estátuas, que vai ser colocada no mesmo sítio em que estava até agora as duas estátuas. E o Presidente da República Francesa, na presença do Embaixador de França em Jacarta, que é o mesmo que para Timor-Leste, encarregou não só de dar continuidade a esse pedido, portanto de garantir que uma fotografia chegará lá, mas também de levar ele próprio, quando na sua próxima deslocação a Timor, e ele, Jacques Chirac, vai enviar uma carta ao chefe do SUCO de Atauro. Isto é um momento que não tem, quer dizer, é político e não é político, é simbólico, é uma espécie de troca de ofertas, troca de ofrendas, que simboliza uma nova amizade, não é?
Exato, mas a propósito de símbolo também e simbólico, foram os diversos encontros que o Xanana Guzmão teve aqui em Paris, porque ele aproveitou a ocasião para conhecer também a capital francesa, e em muitos sítios as pessoas diziam: olha, é o Xanana, é o Xanana.
Isso foi uma coisa impressionante. As pessoas do protocolo franceses, no início, até pensavam que era alguma coisa montada para os impressionar, depois é que perceberam que não, há português nenhum que não tenha ouvido falar do Xanana Guzmão, mesmo o tipo que nunca liga para a Rádio Alfa já ouviu falar do Xanana Guzmão. A gente estava no terceiro andar na Torre Eiffel e começaram a ouvir-se pessoas dizer, a olhar para, quando saímos do ascensor, a olhar para o Xanana Guzmão e dizer, mas parecia, ficaram assim um bocadinho interloque, e vieram ter conhecido, é o Xanana, mas está aqui, visita, não sabíamos, estava aqui, está aqui, por quanto tempo, era português da Suíça. A seguir, outros portugueses, soube-se no terceiro andar da Torre Eiffel, soube-se que havia ali o Xanana, e houve outros portugueses que estavam lá também a visitar. Isto foi na segunda-feira, dia feriado, né? Portanto, muita gente, e um lindo sol, toda a gente a passear. Isto foi a mesma coisa na Praça do Tertre. O Xanana Guzmão, como provavelmente os ouvintes sabem, esteve na cadeia, mas isso penso que toda a gente sabe, mas uma das maneiras que encontrou para não empoeirar o cérebro foi de fazer pintura, para além da poesia, etc. Ele pintou bastante durante a cadeia e interessa-se pela pintura. E então ele ficou maravilhado a ver o trabalho daqueles pintores que estão ali na Place du Tertre, e estava ali assim, há uma pessoa que se aproxima dele com uma câmara e começa a dizer: Xanana Guzmão em visita a Paris. Vinha depois a seguir, apresentou-se, um português da África do Sul. Fomos para frente de Sacré-Cœur e havia ali uma excursão de pessoas que vinham de Águeda, aos beijos, aos abraços, fotografias com ele, dizendo que ele era mais bonito na televisão, etc, etc. E foi sempre assim, durante todo o percurso do Xanana Guzmão em Paris, de cada vez encontrava pessoas, e não portugueses, num restaurante, um jovem espanhol. Perguntei, mas você como é que sabe quem ele é? Disse, tenho bastantes amigos portugueses, eu sou espanhol, mas tenho amigos portugueses, tenho uma grande admiração por essa pessoa, etc, etc. Portanto, mesmo os portugueses fizeram, digamos, fizeram conhecer à sua volta quem era este indivíduo, né? Quem era esta personalidade. Isso viu-se ao longo de toda esta dia dele cá.
Ora, Castro Semedo, outro aspecto importante desta visita foi, bom, e era em princípio o objetivo principal desta visita, foi de receber o prémio Félix Houphouët Boigny para a Procura da Paz, da Unesco, um prémio para o qual, aliás, Xanana Guzmão já tinha sido proposto 2 anos seguidos, em 98 e em 99, pelo antigo presidente Mário Soares, que é membro desse júri, um júri que é presidido pelo antigo secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, que não esteve presente oficialmente porque havia greves a nível dos controladores aéreos, mas a coisa curiosa é que na mensagem enviada por Henry Kissinger, não digo que ele deu o braço a torcer, não digo que ele pediu desculpas ao povo timorense, mas ele reconheceu, um dado passo no discurso, estou bem recordado, que a análise feita pelos norte-americanos em 1975 talvez não tenha sido a mais objetiva.
É, exatamente. Há várias passagens. É um documento muito interessante porque o Henry Kissinger é uma personalidade, no mínimo que se pode dizer, é muito controverso, não é? No mínimo que se pode dizer assim, muito polidamente, muito respeitadamente, muito controverso, não é? Há aí um filme que algumas pessoas devem ter visto que fala dos aspectos aspectos bastante duros ligados a esta personalidade. No caso de Timor, é muito conhecido, foi uma das pessoas que antes da invasão deram o seu acordo para que ela tivesse lugar, não é? Portanto, e agora, isso é o que está a acontecer progressivamente e felizmente, não é? Começando por pessoas mesmo como Henry Kissinger, mesmo pessoas que foram inimigos da independência do Timor, com o tempo acabaram por reconhecer que a luta do povo timorense era justa e que a personalidade deste presidente, desta pessoa, que é agora o presidente Xana Guzmão, o contributo pessoal que ele deu a essa luta era fundamental. E aprenderam a respeitá-lo e a respeitar o povo timorense. E, de uma certa maneira, os americanos que tinham calcionado em a ocupação em 75 redimiram-se desse gesto, intervindo em 99 para repor a liberdade ou a independência.
Exato. Uhum.
E, de uma certa maneira também, o facto que este presidente de júri, Henry Kissinger, que tinha dado o apoio, luz verde, vão e façam depressa, ao reconhecer que, primeiro, ninguém estava à espera que houvesse tantas vítimas. Ninguém estava à espera também de tanta resistência. E, ao mesmo tempo, desconheciam por completo. Estavam convencidos, provavelmente, na altura, isto é um diz-nos da mensagem, mas sabe-se, na altura estavam convencidos que os timorenses eram um povo de bárbaros, um povo atrasado, e que ia ficar contente com duas bofetadas, ia ficar contente inserido na Indonésia, não é? E depois, através da personalidade do presidente Guzmão, através de outros indivíduos, Ramos Horta, e através de toda a imagem que foi chegando cá para fora da luta dos timorenses, começaram a ver que era completamente diferente a realidade. E, portanto, hoje, por exemplo, no discurso que o Henry Kissinger escreveu para este prémio, ele diz que as gerações futuras não encontrarão melhor exemplo de luta pela paz que o do Xanana Guzmão. Isto é uma coisa impressionante. Eu penso, ou o Arthur pensa também, mas que o Henry Kissinger o diga, é evidente que neste caso, neste contexto, tem um significado político enorme, não é? Isto é importante.
Uhum. Ora, Carlos Medo, vamos olhar um pouco para a frente, que relembro o precisamente que é presidente da Associação França Timor-Leste, e precisamente tivemos a ocasião de fazer uma longa entrevista a Xanana Guzmão, e no final pedimos que enviasse uma mensagem à comunidade lusófona residente aqui em Paris, para já em Paris e não só, mas enfim, mas concretamente aquela curva, a Rádio Alfa. Gostaria depois que comentássemos isso, na medida em que, de uma certa maneira, talvez dê pistas para todos aqueles que querem continuar a apoiar a luta do povo timorense, agora um pouco diferente, talvez mais difícil, mas vamos passar agora a ouvir precisamente a mensagem enviada através da Rádio Alfa pelo Presidente Xanana Guzmão.
A todos, um grande abraço, um grande abraço de muita amizade, de muito carinho, um abraço de profunda gratidão da minha parte, da parte do nosso povo, tudo o que fizeram no passado, acompanhando-nos, chorando connosco, sofrendo connosco, chegou já ao momento em que hoje todos nós nos congratulamos. A vitória foi vossa também. Hoje nós esperamos que continuem connosco. Os desafios são mais difíceis, diferentes dos desafios do passado, mais complexos, e esperamos que a vossa solidariedade continue numa outra dimensão. Nos acompanhem para nos dar a confiança de que estamos a dar os passos corretos. Nós sabemos que temos um longo caminho a percorrer, e assim eu penso que a vossa amizade, a vossa solidariedade pode contribuir para nos lembrar que o processo ainda é frágil, é preciso muito cuidado para não resolarmos para outras experiências mais amargas que estamos a acompanhar noutros lados. lados do mundo, é essa a nossa preocupação e deve ser a vossa preocupação também. E todo o vosso apoio moral, político, em tudo quanto vos parecer necessário, pois será sempre não só bem-vindo como necessário, não? Nós estamos num processo difícil de afirmação cultural. Sabem que aquela região é uma região heterogénea, enormíssima. Somos uma gota de água naquele oceano de diversidade de culturas, mas vamos continuar, assim como convosco sempre conseguimos manter a cabeça erguida, vamos agora neste novo processo manter também a cabeça erguida convosco.
Mensagem de Fernando Guzmão, Carlos Semedo, perspectivas, precisamente, talvez haja um programa de trabalho, mas de uma certa maneira penso que aquilo que afirmou Fernando Guzmão coincide um pouco ou totalmente com os objetivos da Associação França Timor-Leste.
Sim, durante 15 anos existiu uma associação que é muito conhecida em França, que é Agir por Timor, que eu sou presidente desde há vários anos, fui um dos fundadores, sou presidente há vários anos. E nós entendemos, portanto, é uma associação que tinha sido criada para apoiar a resistência, a ocupação, etc. E nós entendemos, eu provavelmente em primeiro lugar, mas os meus companheiros, praticamente todos, entendem hoje que é bom tomarmos consciência que a situação hoje evoluiu, felizmente, no bom sentido em muitas coisas, e noutras necessita, como dizia o Presidente Xanan, um apoio enorme e urgente e completamente diferente. E para isso é bom, gente, para cada avaria ter uma ferramenta adaptada, não é? E nós pensamos que a ferramenta adaptada à nova situação é uma nova associação que se chama França Timor-Leste e que vai ter, já está a existir, está a começar a existir, tem como projeto, como objetivo, o desenvolvimento de intercâmbios entre a França e a República Democrática de Timor-Leste. Isto através de diversos meios. O Presidente Xanana falava de apoio moral, de apoio político. Nós isso estamos dispostos naturalmente a dá-lo. E para nós, aqui na França, o apoio moral e o apoio político passa por uma coisa fundamental, que é fazer conhecer Timor fora do meio português. Como eu expliquei há bocado, durante a visita do Presidente Xanana aqui a Paris, muita gente o reconheceu, eram todos portugueses, exceto um espanhol que tinha amigos portugueses, mas no fundamental os portugueses conhecem o Xanana, mas fora disso Timor não é conhecido, ou então tem uma imagem de praticamente uma imagem de povo martirizado, de cemitério, de qualquer coisa terrível, mas não tem uma imagem de desenvolvimento, de potencial para amanhã, e isso deve ser a primeira prioridade em termos de, como dizia o Presidente, apoio moral e político, quer dizer, é informar sobre o que é hoje Timor. E para isso, portanto, vamos trabalhar sobre publicações, a começar por um sítio internet em francês. Não há nenhum em francês que fale do Timor hoje em termos de potencialidades. Há várias coisas que existem sobre o que foi a história da ocupação, os dramas terríveis que foram os crimes cometidos, etc. Mas uma coisa virada para hoje e para amanhã não existe ainda. Vamos criá-lo e a partir de setembro, espero, pelo menos, estará a funcionar um sítio internet em francês que vai falar do que é Timor nos nossos dias. Né? Depois tem um segundo aspecto, vou desenvolver rapidamente, um segundo aspecto é facilitar a montagem de projetos de intercâmbio. Como sabe, pouca gente conhece alguém em Timor, pouca gente aqui, ou tem referências de instituições, ou sabe que associação está instalada lá com projetos. Portanto, o nosso objetivo é ter um centro de informação, um centro de recursos, digamos assim, para facilitar essas trocas. Hoje, ainda recebia por internet uma pessoa que queria qualquer coisa sobre o ensino das línguas. E agora isso vai começando a ser possível, dar essas indicações e pôr as pessoas em contacto direto, multiplicar as pequenas pontes. Depois, outra coisa também é a promoção da língua e da cultura francesas em Timor-Leste. Isto pode surpreender os portugueses, mas provavelmente, portanto, em 30 segundos eu explico. As pessoas da minha geração que em Portugal tiveram a língua francesa como primeira língua estrangeira no ensino secundário, era a mesma legislação e a mesma escolaridade que havia em Timor, na mesma geração. Portanto, os líderes, que são pessoas da minha geração, pessoas que têm agora 50 anos, entre 50, 60 anos, etc. Os líderes da resistência timorense, os que estiveram em Timor no ensino secundário, todos aprenderam francês. Depois, isso perdeu-se, como em Portugal também, a primeira língua passou a ser inglês. Mas há muita gente, eu lembro-me de quando estive a última vez em Timor, havia um tipo a cantar a Sr. Pão de Avignon ao mesmo tempo que ia conduzindo um táxi, e não aprendeu agora na televisão de hoje. Há franceses que estiveram lá, um padre, Bernard Gouin, que foi lá professor de francês no Liceu de Dili, que deixou uma recordação maravilhosa. Há gente que quer aprender francês, eles querem, os líderes e também diplomatas e também estudantes de universidades superiores. Portanto, isso é uma coisa importante. E nisso a França também vai apoiar, porque entra na sua estratégia. E depois, e a última coisa, o grande objetivo é apoiar do ponto de vista material e financeiro a reconstrução do país. Nós não somos um Estado, portanto não vamos substituir-nos às recuperações que pode desenvolver o Estado francês naturalmente. Mas o apoio humanitário ninguém pode dizer que é para os outros. Vamos, e agora eu vou estar lá em Timor durante um mês, e um dos objetivos principais é de identificar projetos que necessitam apoio, e ao chegar aqui, depois no fim do verão, é começar a propor um certo número, uma lista de ações que necessitam apoio, para quê? Quantas pessoas beneficiam, em que sítio de Timor é que isso está em curso, e a seguir as pessoas que querem apoiar ficam em contacto direto com o destinatário.
Os próprios interlocutores no território.
Exatamente. O nosso objetivo é que haja trocas diretas entre daqui para Timor, tudo não seja centralizado num crivo que fosse a nossa associação.
Carlos Semedo, muito obrigado mais uma vez. Evidentemente que vamos dar encontro já no mês de setembro para saber um pouco mais, não só das necessidades lá em baixo, mas também dos projetos e eventualmente de cada um. Aqueles ouvintes que queiram fazer parte dessa decisão, queiram ajudar a Associação France Timor-Leste, pois bem, podem ligar para a Rádio Alfa, que nós depois seguiremos, daremos os dados dessas pessoas aos membros da associação.
Tratou-se da primeira hora desta emissão dedicada a Timor, e foi uma redifusão do Alfa 18. Alfa 18, que era difundido a partir das 18 horas, e é uma emissão que data de quinta-feira, dia 12 de junho de 2003. É a canção que vamos ouvir agora, data igualmente antes da libertação e da independência de Timor-Leste. Trata-se de uma composição de Ângela Silva. A voz é Natasha, o tema em Timor.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível neste domingo, 16 de junho, dedicado quase no essencial a Timor-Leste. Voltamos ao ano 2 da independência, como quem diz, em junho de 2003, com a visita do então Presidente da República Democrática de Timor-Leste, que era, enfim, a Xanana Guzmão. Vamos ouvir um som que difundimos na quarta-feira, dia 11 de junho, chamado Alfa 18, que iria para o ar todos os dias a partir das 18 horas. Trata-se de uma entrevista exclusiva que tivemos com o presidente Xanana Guzmão.
Alfa 18, encontro com a redação entre as 18 e as 19.
Edição de Arthur Silva.
Muito boa tarde. O Presidente da República Democrática de Timor-Leste realizou uma visita de 3 dias à França, durante o qual teve um encontro com o Presidente Jacques Chirac e recebeu o prémio Fui Boigny para a Procura da Paz da Unesco. Vamos ouvir uma entrevista exclusiva que o Presidente Xanana Guzmão acordou à Rádio Alfa.
Sr. Presidente Xanana Guzmão, muito obrigado, antes de mais, de nos ter recebido, a Rádio Alfa, e seja bem-vindo em Paris.
Muito obrigado. É ocasião para agradecer a todos os portugueses que se ligaram à solidariedade hoje em Portimor. E é uma ocasião propícia para, em nome do povo de Timor-Leste, expressar a nossa profunda gratidão, a nossa amizade, e dizer que a vitória em Timor-Leste não foi só nossa, foi também vossa. É claro, vossa, englobando todo o povo português, todos os portugueses espalhados pelo mundo inteiro, que sempre nos ajudaram e mantiveram a nossa confiança pela vitória.
Sr. Presidente, primeira visita oficial em França para receber o prémio Fui de Boigny para a Procura da Paz na Unesco, já iremos, mas para já, um importante encontro com o Presidente Jacques Chirac, 2 horas, uma delegação extremamente rara. O que é que se lá passou?
Em primeiro lugar, devo dizer que não é visita oficial. Aproveitou-se a sua oportunidade para se mudar com o Presidente Chirac. Nós iremos vir este ano em visita oficial. Mas eu devo dizer que foi impressionante para nós mesmos, como representantes de um povo pequeno que acaba agora de ser independente, sermos recebidos com tanto carinho também, com muito interesse e muita vontade de ajudar. As 2 horas foram extremamente cheias de troca de impressões, de dar a saber a situação, e por parte do Presidente Chirac foi muito amável em nos ajudar a compreender certas realidades também, e oferecer a vontade da França de nos ajudar, sobretudo para as Nações Unidas e para a União Europeia.
Ora, concretamente, o que é que a França poderia, em capítulos, penso que capítulo económico, mas a nível da cooperação, o que é que a França poderia finalmente ajudar em que a Timor?
Por parte do Presidente, ele mencionou 2 empresas que gostariam de ir a Timor. Nós dissemos que serão bem-vindas. Por nossa parte, pedimos uma cooperação mais estreita na formação profissional das pessoas, e queríamos aproveitar a Nova Caledónia, que está muito próxima de Timor, como a ponte para a França. O Presidente falou também do museu que está a ser construído, o Museu Turcareiro, e expressou a vontade de nos ajudar a recuperar artes primitivas, de forma que foi também muito bom para nós, na medida em que ainda não conseguimos nenhum apoio nesta área. Nós pedimos um melhor apoio para a estabilização das relações com a Indonésia e o Presidente ofereceu-se imediatamente. Hoje de manhã seguiu para Frankfurt, se não me engano, para o encontro com o chanceler Schroeder. Ele garantiu que ia falar com o chanceler e depois iria encontrar com o primeiro-ministro Tony Blair e ia também colocar muitos assuntos que nós falámos ao primeiro-ministro Tony Blair, que é para haver um movimento coletivo, um movimento em conjunto nesse sentido. Isto impressionou-nos imenso.
Sr. Presidente, o prémio o Fui de Banhi, foi à procura da paz da Unesco, grandes nomes obtiveram esse prémio e aqui em França tem-se tendência a comparar um pouco Xanana Guzmão a Nelson Mandela, dois homens que foram obrigados a passar pela luta armada para obter os seus direitos, para obter a independência dos seus países. O que é que pensa dessa comparação?
Já muitas vezes levantar esta questão, eu disse que não. Não pode haver comparação entre o mestre e o aluno. Eu aprendi de Nelson Mandela, mesmo ainda no mato, depois na prisão, tentei compreender a dimensão política e humanista de Nelson Mandela, claro, de forma que vou seguindo os seus rastros na medida do possível. A comparação é um bocado inapropriada.
Mas ao mesmo tempo que vai receber o prémio Fui de Banhi, Sr. Presidente, Timor-Leste, a República Democrática de Timor-Leste aderiu igualmente à Unesco, portanto à Organização das Nações Unidas da Educação, da Ciência e da Cultura. Este prémio, qual é o símbolo que representa atualmente este prémio para si?
É mais uma motivação, o reconhecimento, eu não diria porque eu tivesse feito, mas o reconhecimento pela situação que se processa em Timor, uma situação que busca a paz para o povo, a paz com os vizinhos, nomeadamente a paz com a antiga potência invasora, e uma motivação no sentido de que vamos continuar a trabalhar nesse sentido e que todos os esforços para a edificação da paz, para a edificação, para o respeito na sociedade pelos princípios universais, valores da democracia, que são uma garantia para a nossa própria estabilidade interna, individual, coletiva das pessoas.
Sr. Presidente, já pedi diversas vezes, Foucault, a questão das fronteiras, a questão das relações com a antiga potência ocupante. Eu penso que esse é hoje um dos essenciais problemas que Timor quer resolver, para aparentemente é uma grande preocupação do Sr. Presidente.
Temos vindo a receber vontade de cooperar por parte da Indonésia. Existem pequenos problemas, com certeza, mas temos a certeza que isto não será um grande obstáculo. E não é bem este o problema. Outros problemas muito mais sensíveis ainda fazem sombra aos esforços que nós estamos a fazer nessas relações. Sobretudo em questão da justiça, os generais, mas da parte da Indonésia também nós sentimos que existe um grande esforço para esquecermos o passado e olharmos para o futuro.
Precisamente olhamos um pouco para o futuro. O futuro trata-se de construir um Estado, não digo reconstruir, porque há construir um Estado, é construir um Estado de nada, do nada, finalmente, porque o pouco que havia, as poucas infraestruturas que haviam, foram todas destruídas, precisamente logo após o referendo, logo após a consulta popular. Ora, hoje, graças aos problemas económicos, como que o Sr. Presidente vê a situação, porque há tudo a reconstruir. Ora, nós sabemos também que a missão das Nações Unidas não é para reconstruir o país, porque como é que se pode construir um país de nada? Porque vão ter que arranjar a licença, começar por licença económica.
Sim. Infelizmente, estamos quase totalmente dependentes da ajuda da comunidade internacional, dos países doadores, que com muita generosidade têm vindo a suportar-nos e vão continuar a fazer, num curto prazo. As dificuldades aumentam na medida em que a realidade interna vai em contradição com alguns pensamentos padronizados para, inclusive, para a redução da pobreza. Temos vindo a tentar convencer os parceiros, agora chamamos parceiros, os parceiros, para compreender melhor esta realidade. Claro, como início da construção, temos tudo a fazer, todas as áreas possíveis e imaginárias estão no seu início. Nós já temos duas tarefas fundamentais. Uma é de construir as instituições do Estado, portanto, como o Estado pode funcionar dentro do espírito democrático e de participação do povo. A outra é do desenvolvimento. E neste capítulo do desenvolvimento é que as coisas tornam-se mais difíceis, na medida em que não temos ainda a capacidade de garantindo-nos de uma fonte de receitas que ainda não temos, podermos começar a dizer, a falar sobre nossos próprios programas de recuperação económica. Portanto, estamos perante esses dois enormes desafios. Por um lado, queremos fazer do Estado de Timor-Leste um Estado democrático. Por outro lado, a falta de meios para se atender às necessidades cruciais agora da população, em termos económicos, a falta de emprego para os jovens, causa um bocado, vamos dizer, uma certa instabilidade no processo.
Aliás, quer dizer, instabilidade mesmo a nível político, porque uma coisa era a frente de todos os timorenses contra o ocupante. Hoje, com o evento precisamente da democracia dos partidos, aí as coisas complicam-se também politicamente, porque, bom, cada um defende, por vezes, a sua ideia, às vezes opostas uns aos outros, e aí, bom, isso também pode complicar um pouco a construção ou a reconstrução do país?
Não se vai olhar nesse sentido. Eu deveria dizer que pode-se olhar é na capacidade dos políticos mesmo. A partir de mim, nós fomos ativistas de uma luta de libertação. Hoje temos a responsabilidade de gerir o Estado, de gerir a nação, e a nossa capacidade, nós não estávamos preparados, a preparar-nos para tomar as rédeas em termos de gestão da nação. E essa é a nossa maior falha, não a falha em termos de pluripartidarismo de opiniões que às vezes não encontram um consenso. Não é bem esse, que não existe quase. O que existe é a falta quase coletiva de capacidade de gerir o Estado.
Mas isso também complica um pouco a sua tarefa, porque quando há um problema, toda a gente faz apelo ao Xana Guzmão. O Xana Guzmão parece que é uma espécie de juiz de paz, que tem que aconselhar toda a gente, que tem que, por vezes, que tomar decisões ele próprio e bater com o punho à mesa, se posso utilizar o termo. Quer dizer, muita gente, há um problema qualquer, vamos pedir ao Presidente Xana. Não sente um peso, por vezes, nesse capítulo?
É um peso, mas é um peso necessário, diria mesmo assim, dentro da ideia de que estamos a iniciar tudo. Então, muito gostaria que as coisas andassem normalmente, mas, enfim, é algo que chama a responsabilidade de que, sendo presidente, não se está a gozar de um estatuto, não se está a receber privilégios, mas porque estamos no processo, no início do processo, está-se a receber mesmo não as responsabilidades de conduzir o processo, mas as responsabilidades de prestar atenção, no mínimo, prestar atenção ao processo.
Presidente Xanana, aqui em França, pelo menos, e penso que em Portugal foi a mesma coisa, quando foi preso pela Indonésia, viveu momentos muito difíceis, aliás, penso que foi durante toda a sua detenção, mas aumentado, parece que a Indonésia tinha medo. Tinha medo e cá de fora parece que o Presidente Xanana começou a ter um estatuto diferente e a Indonésia tinha mais receio de si, tinha mesmo receio aumentado que lhe acontecesse qualquer coisa dentro da prisão. Será que isso que numa realidade aumentada a Indonésia foi obrigada a respeitá-lo a si e ao povo timorense a luta?
Não. Não consigo definir as coisas assim. O que eu posso dizer claramente, sem receio de errar, é que os generais indonésios, as forças militares indonésias, de certa forma respeitavam-me. Por que razão não sei. Mas aí eu vi um certo cavalheirismo de comportamento, para além, portanto, de outras manobras de inteligência, isto é diferente, mas de um cômputo geral. Os generais com quem contactei durante ainda o período anterior à prisão foram sempre muito respeitosos. Respeitaram-me como um adversário. Um adversário, talvez, um adversário que que era fair, portanto que não estava a utilizar manobras que era quer dizer, não sei como é que eu diria, mas era essa sensação que eu tinha. Se eu comecei a receber um determinado estatuto, possivelmente depois de Nelson Mandela me visitar, mas na prisão tratava-me de outra maneira. O diretor da prisão, os guardas prisionais, os prisioneiros, tratava-me de outra maneira e também havia um respeito mútuo. Eu tentava ajudar em todas as atividades de prisão e não era por ser um rebelde ou um comandante de guerrilha, ou havia uma mistura disto tudo, mas eu creio que era mais, se falamos da Indonésia no seu todo, partiu mais dos próprios generais a quem nós contactávamos sem sentimentos de antagonismo, embora eu fosse um comandante de guerrilha, quer dizer, é uma coisa que eu não conseguia perceber também.
Sr. Presidente, durante todos esses anos que viu, que esteve preso, viu também que a nível da comunidade internacional a questão do Timor começou a ter uma certa amplitude. Houve o Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo e José Ramos Horta, e entretanto as coisas aceleram-se. Podemos dizer que de uma certa maneira foi a Timor que despontou também a situação na Indonésia, porque Timor também obrigou ou ajudou finalmente com certas coisas mudassem. Como é que viu para já precisamente essa modificação, essa mudança de tratamento que teve o caso de Timor a nível da comunidade internacional, nomeadamente dos Estados Unidos?
Eu creio que está correto a dizer que do próprio Timor houve ações que explotaram, mas eu devo dizer que a solidariedade internacional foi uma garantia enormíssima para isso. Nós não atuamos de uma forma espontânea, de uma forma a Deus dará. Quer dizer, nós tentamos, a partir de 83, tentamos acompanhar quanto fosse possível, e é tão difícil. Às vezes só sabíamos um ano mais tarde daquilo que estava a acontecer aqui, embora pela rádio ouvimos, íamos tentando acompanhar mais ou menos toda a movimentação que existia. Mas era uma interação entre o interno e o externo. E eu devo aí dizer que todas as ações feitas pelas organizações da solidariedade é que motivaram também que no próprio Timor nós pudéssemos começar a corresponder com ações que sabíamos que teria impacto e que chegaria, vamos dizer, aos ouvidos de governantes, de países, de políticos, através desta onda de solidariedade que se consolidou cá fora.
Sr. Presidente, estamos praticamente a terminar. Sr. Presidente, visitou um bocadinho Paris e surpresa é que não conseguiu passar despercebido, é verdade?
Realmente uma bela surpresa, quer dizer, ficamos sempre satisfeitos quando temos alguém a dizer: não é, Xanana, és tu? Ficamos sempre felizes no sentido de que Timor ainda não está esquecido. Novos casos, piores ainda, aparecem agora aos olhos do mundo, e nós estamos ainda, sentimos que ainda estamos no coração das pessoas. Isto é magnífico.
Sr. Presidente, o que é que pensa de Paris?
Bom, eu sou do tempo em que nós estudávamos pelo currículo português e a História Universal falava de França, falava. Eu ontem até disse ao embaixador, ele até me levou a uma estátua de Joana d'Arc, uma das figuras de heroísmo, de abnegação, de sacrifício, daqueles tempos de escola. Claro, fiquei impressionado, era a capital que me faltava visitar, lembrar-me daquela história toda. Paris foi um centro de inteligência humana, foi um centro de cultura, é claro.
E também deu a volta mais de 68, a Comuna de Paris.
Sim, tudo isto, fomos ao Montmartre. Portanto, é tudo uma sessão de um bocado para quem estudou um bocado e depois passou para o mato, um bocado regressar àquela história, a compreender a história da humanidade e ver o papel que Paris desempenhou, Paris e França desempenhou para o desenvolvimento da humanidade.
Sr. Presidente, muito obrigado. E para terminar, vou-lhe pedir uma mensagem para a comunidade lusófona que escuta a Rádio Alfa e que durante muitos e muitos anos sofreu com a situação do povo irmão de Timor.
A todos, um grande abraço, um grande abraço de muita amizade, de muito carinho, um abraço de profunda gratidão da minha parte, da parte do nosso povo. Tudo o que fizeram no passado, acompanhando-nos, chorando connosco, sofrendo connosco, chegou já a um momento em que hoje todos nós nos congratulamos. A vitória foi vossa também. Hoje nós esperamos que continuem connosco. Os desafios são mais difíceis, diferentes dos desafios do passado, mais complexos, e esperamos que a vossa solidariedade continue numa outra dimensão. Nos acompanhem para nos dar a confiança de que estamos a dar os passos corretos. Nós sabemos que temos um longo caminho a percorrer e assim eu penso que a vossa amizade, a vossa solidariedade pode contribuir para nos lembrar que o processo ainda é frágil, é preciso muito cuidado para não resolarmos para outras experiências mais amargas que estamos a acompanhar noutros lados do mundo. É essa a nossa preocupação e deve ser a vossa preocupação também. Todo o vosso apoio moral, ético, em tudo quanto vos parecer necessário, pois será sempre não só bem-vindo como necessário, não? Um grande abraço a todos mesmo. Nós estamos num processo difícil de afirmação cultural. Sabem que aquela região é uma região heterogénea, enormíssima. Somos uma gota de água naquele oceano de diversidade de culturas, mas vamos continuar. Assim como convosco sempre conseguimos manter a cabeça erguida, vamos agora neste novo processo manter também a cabeça erguida convosco.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Palavras de Xananda Guzmão. Foi no dia 11 de junho, às 18 horas, que começamos a difundir esta entrevista. 11 de junho de 2003. E vamos continuar nessa altura também, mas desta feita, a uma entrevista com um dos fundadores da Associação Agir por Timor, António Dias, que aproveita para dar um recado também ao movimento associativo e relativamente ao apoio à luta pela autodeterminação e independência de Timor-Leste. António Dias.
António Dias, já lá vão uns anos, os largos anos, que foram três, acho que foi três ou quatro, que tiveram a ideia de criar uma associação, que tem por nome ainda Agir por Timor, mas no dia 10 de junho, a ironia da história, ou vingança da história, dois homens, Henry Kissinger e o Mário Soares, vão condecorar Xananda Guzmão. Ora, no entanto, são dois homens que estão intimamente ligados a um drama Timor-Leste, que se trata da invasão em 1975, mas agora com um certo recuo, sem nunca poder perdoar, talvez. Como é que o António Dias vê este prémio ao Xananda Guzmão?
Antes de responder, só queria dizer que a Agir por Timor foi criada em 89. De facto, há algo de impressionante na maneira como as coisas correram relativamente à história particular da Timor e à responsabilidade portuguesa, entre os quais o Dr. Mário Soares. Não foi, como os portugueses em 75 não cometeram um certo número de erros e não tomaram pequenas iniciativas que teriam provocado, não provavelmente a não realização da invasão, mas em todo o caso tinham provocado dissensões enormes no seio dos governos ocidentais, particularmente. Evidentemente que nesse caso os americanos teriam tido muito mais dificuldades, tendo em conta que Portugal era membro da NATO também, de permitir uma invasão de um território com aliados no território. Efetivamente, o senhor mestre de toda uma série de histórias impressionantes, Henry Kissinger, é danado, certa maneira, para mim, é algo que é danado de ver gente dessa, que lideram e que têm um papel ainda ativo e com uma certa nobreza, que, por exemplo, no caso particular do prémio, o Fred Boigny, da Unesco, que o Xanana Guzmão vai receber. Eu gostaria de saber qual é a íntima impressão que o Xanada deve ter no meio disto. É evidente que a estatura pessoal e a responsabilidade enquanto presidente de Timor-Leste, atualmente, do Xanana Guzmão, é evidente que ele, ao longo dos anos, sempre teve que contar, inclusive com os inimigos. Eu recordo-me bastante bem de todo um conjunto de elementos de ordem, quase de pensamento estratégico, que o Xanana enviava aos jovens timorenses para lhes dizer: não venham para as montanhas, a gente não quer mais gente nas montanhas, vocês o que têm é que aprender a viver com os vossos inimigos e contra eles. Então, eu creio que neste tipo de ensinamento, onde uma grande prudência, uma grande intensidade de uma linha que ele sempre teve, é evidente que ele vai... Eu ainda há pouco me perguntava se ele iria abraçar o Kissinger ou não. E, de facto, eu não sei se ele vai até aí. É possível, é homem para isso, não é? É evidente, para uma grande parte das pessoas que vão assistir, e hoje, inclusive, porque o debate tem sido longo, quer nos Estados Unidos, quer na Grã-Bretanha, muito pouco na França, mas toda a gente hoje conhece bastante bem todo o aspecto obscuro do Henry Kissinger. E é realmente uma vitória do Xanana. E não só dele. Mas, de facto, para mostrar também que a roda do tempo e a capacidade de resistência das pessoas faz com que o que deveria ter acontecido não aconteceu.
António Dias, 89, 2003, portanto já levam muitos, muitos anos. Estou recordado quando éramos meia dúzia em frente do Banco Mundial, todos os anos, quando havia essa reunião dos doadores da Indonésia, aquelas manifestações, mesmo no Trocadero, com José Ramos Horta, meia dúzia de pessoas. E hoje, com o recuo, como é que se pode finalmente compreender, não sei se é miopia política, se é utopia da nossa parte, certas pessoas que acordaram tarde demais, mas vão acordar do que de continuar a dormir, mas enfim, não tem uma certa amargura, não tem uma certa revolta relativamente a 7 mil pessoas que nunca agiram e que agora se dizem grandes amigos de Timor?
Eu, às pessoas diretamente, aos indivíduos, não tenho, quer dizer, não tenho... É evidente que ao longo destes anos, quando Malta tentava informar, porque era uma das ações preponderantes da GIA por Timor, porque de facto a maioria das pessoas em França desconheciam. Eu, quer dizer, eu sei que eu participei em tantos discursos de pequenos núcleos, às vezes só a dois ou três indivíduos que apareciam. Eu fiz muitas vezes apelos, mesmo no caso particular da comunidade portuguesa, por exemplo. E continuo um pouco espantado que, inclusive no meio associativo, não se tivesse constituído e não se tivesse visto até que ponto a causa timorense era de tal forma fulgurante e que era um problema intenso e permanente e que era uma causa que os portugueses, em princípio, poderiam aderir de maneira com a força real da população portuguesa em França, poderem ter tido uma expressão política, fora apenas da problemática comunitária.
Palavras de António Dias, um dos fundadores da Associação AG por Timor, entrevista realizada e difundida na terça-feira, dia 10 de junho de 2003. Uma evocação de Timor. Voltaremos ao assunto lá para finais do mês de agosto e nós, para já, voltaremos até alguns instantes. Vou respirar um bocadinho. Estamos já na reta final desta passagem a nível, dia 16 de junho, que, como puderam ouvir, especialmente dedicada a Timor-Leste, começando em entrevistas realizadas e difundidas no mês de junho de 2003, foi era o ano 2 da independência. E falando agora de coisas que se vão passar hoje, vamos começar por aí, precisamente, vai ser o pontapé de arranque do Festival Parfum de Lisbonne, edição 2024, hoje a partir das 16 horas, Maison de Portugal, Maison de Brasil, isto na cidade internacional universitária de Paris. O tema este ano é Movimentos, le corps en ses mouvements, résistance et dissidence et protestation, tudo isto, lembro, a partir das 16 horas na Maison de Portugal e Maison du Brasil. Completamente diferente, e vai ser o último encontro mensal da Associação Gaivota, concretamente hoje a partir das 16 horas, como já é hábito, no Château Laurence, 11 Avenue Georges Clemenceau, em Brie-sur-Marne, a 200 metros da estação de metro do ROR. Ah, e hoje Lúcia Araújo no fado, mas vai haver igualmente guitarra clássica com alguém que nós conhecemos bem. Trata-se de Quitó de Sousa Antunes, que já tivemos a ocasião de entrevistar diversas vezes, de maneira que vai ser, é como quem diz, o adeus. O adeus, é como quem diz, ida para férias desses encontros mensais de Gaivota. Entretanto, tínhamos previsto ir até onde? Até aos Açores, nem mais nem menos, isto para falar de um guia Evasion Açores, publicado pela Hachette, uma visita um certo número de ilhas para falar de lados secretos deste arquipélago, que seriamente vale a pena visitar, e há coisas que ainda, há muita coisa que ainda está por descobrir, e felizmente que por enquanto não há aquilo que se chama aquele turismo de uma massa com centenas de pessoas que desembarcam, sem esquecer aqueles barcos de cruzeiro chegam a ser 2 a 3 mil passageiros, nada disso, de maneira que, bom, vale a pena. Agora estou a pensar por simplesmente uma coisa, sabem que é? Num cozido à portuguesa, mas que é feito nas furnas, não me digo nada, aquilo é posto em grandes caldeirões por volta das 8, 9 da manhã, de cobertos, e estão no sítio, estão à furna, especialmente aquilo, bom, aí volta-se lá 3 ou 4 horas depois de ser servido à mesa, não vos digo nada, mas enfim, bom, há muita coisa, há o queijo, ao chá dos Açores e por aí afora. Mas enfim, bom, e que aparentemente é impossível termos o contacto com a Ilha do Faial. Era aí que nós contávamos entrevistar Bérangère Gauthier, uma das autoras do livro, e que deixou Bruxelas. Ela é belga de origem. E, bah, ouve-se aí, ou na Rússia, o contacto avec les Açores. Bérangère Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes au Faial ou vous êtes à Horta?
Je suis à Horta, oui, exactement.
Ah, à Horta. Alors, je disais, guide Évasion Açores, 12 autrices, concrètement, il s'agit de Natacha Pienaud et Bérangère Gauthier. Alors, une petite question, Bérangère Gauthier, vous étiez avocate à Bruxelles, vous avez tout quitté pour les Açores, pour ces îles merveilleuses. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il s'est passé la rencontre avec mon chéri d'abord, qui est portugais, et qui m'a fait découvrir le Portugal d'abord, et puis surtout les Açores. Mm-hmm. Et voilà, et c'est vrai que j'ai retrouvé aux Açores un endroit qui est à la fois beau, doux, et puis assez vert pour ne pas trop me faire oublier ma Belgique natale.
Mm. Alors, quelles sont les îles, qu'est-ce que vous n'avez pas visité encore aux Açores?
Alors là, je crois quand même que je commence à bien toutes les connaître en profondeur. Alors, il y a certainement encore des choses à découvrir, certainement, parce que là, ça fait 5 ans que je suis là et je découvre encore tous les jours. Mais du coup, voilà, ce que j'ai encore à découvrir, je ne le connais pas encore, mais je me réjouis de savoir que voilà, que dans peu de temps, j'aurai certainement une nouvelle aventure à tenter sur les îles pour voir quelque chose que je ne connais pas.
Alors, découvrir des mystères. Mais quand on parle des mystères, attention, parce que mystère, ça n'a pas le même sens que nous, on le donne parfois. Mystérieux. Peut-être une petite explication, Bérangère.
Les mystérieux. Si, alors les mystérieux, on en voit un petit peu partout sur les îles, c'est le nom qui est donné à des coulées de lave qui se sont formées après l'arrivée des premiers colons sur les îles des Açores. Voilà, c'est un petit peu technique. Et alors, pourquoi ça s'appelle Mysterio? Simplement parce que les tout premiers colons, un volcan qui crache du feu, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Et le fait qu'il y ait une coulée de lave comme ça qui puisse descendre et engloutir tout un village est quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils se demandaient si c'était les dieux peut-être qui se vengeaient. Et donc, ils ont appelé ça des mystères, vu qu'ils ne le comprenaient pas. D'où le nom de Mysterio.
Alors, il me semble que c'est la première édition, c'est pas, il me semble, c'est une réalité, de ce guide sur les Açores.
Oui.
Et là, vous avez partagé le travail avec Natacha Penaud. Comment est-ce que vous avez choisi les îles? Parce que chacune a fait plusieurs îles différentes.
Oui, alors Natacha, c'est fait assez simplement en fait, c'est simplement, je lui laissais la grande île, enfin je lui ai laissé, on s'est dit qu'elle pouvait prendre la grande île qui était peut-être plus accessible aussi en avion vu qu'elle n'habite pas ici aux Açores. Voilà, et que comme ça, elle pourrait découvrir la grande île sur laquelle il y a énormément de choses à faire et qui demandait du coup beaucoup de travail. Donc elle s'est chargée de ce gros morceau-là et de Terceira, qui est également une île assez importante avec énormément beaucoup de choses à voir. Et puis comme j'ai plus de facilité à me déplacer sur toutes les petites îles au départ des Açores, j'ai écrit sur toutes les autres, on va dire. Voilà.
Alors, si on arrive juste qu'à Corvo. Parce que Corvo, j'ai l'impression que parmi les îles de l'archipel des Açores, c'est une île à part, c'est vrai?
Ah oui. Alors c'est à part déjà parce que c'est la plus petite, ça c'est une première chose. Elle est très à part parce que là-bas au nord, on est beaucoup plus chahuté, balayé par les vents, par la pluie. Donc on est plus isolé, l'avion a plus de difficultés à atterrir. Donc souvent l'île est un petit peu coupée du monde. Et puis, elle est tout à fait à part parce qu'il n'y a qu'un seul petit village de 300 habitants, 200 ou 300, je ne sais plus le nombre exact maintenant, mais en tout cas, ils sont vraiment, vraiment pas nombreux. Donc, et alors, elle est à part parce que comme tout le monde se connaît, les portes là-bas restent toujours ouvertes. C'est vraiment une petite communauté. C'est pas tant une île que vraiment une grande famille qui habite là-bas. Et les gens, d'ailleurs, ils vont souvent pour une journée, ce qui est une erreur parce que passer la nuit à Corvo est une expérience incroyable.
Alors, il y a une mentalité insulaire, parce que les gens ne se rendent pas compte, il faut vivre sur une île pour se rendre compte que c'est vrai que, bon, déjà, et cette mentalité, je parle ça dans le bon sens du terme, entendons-nous bien, mais est-ce qu'entre chaque île, il y a une différence, les choses sont vues autrement, parce que je pense qu'au niveau de la gastronomie, les choses ne sont pas pareilles dans tout l'archipel.
Oui, les choses. Alors, chaque île, faut savoir surtout, on parle souvent des Açores, de l'archipel. Chaque île est vraiment très très différente au niveau de sa géographie, forcément, de son relief, de son architecture, mais aussi de son histoire. Donc, elles sont vraiment très 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 individuelles. Et la gastronomie est du coup aussi très différente parce que, par exemple, sur les îles du Nord, Florges ou Corvo, qui est un petit peu isolée, où la nourriture était difficile à faire venir, où on avait souvent des famines, on a dû trouver des solutions pour se nourrir. Donc, il y a par exemple là-bas dans les plats typiques des galettes d'algues, parce que les algues est quelque chose qu'on trouve facilement, et donc ils ont inventé un plat avec ces algues. Et puis Terceira, qui était une ville un petit peu plus opulente, il y a l'Alcatraz, qui est un espèce de plat extraordinaire avec de la viande qui cuit pendant 7 heures.
Le pot-au-feu à la portugaise, c'est ça?
Voilà, exactement. Oui, un pot-au-feu, exactement. Pot-au-feu qui est là-bas la spécialité. Et puis dans le sud, par exemple, qui était souvent visité par des pirates morts, donc du nord de l'Afrique, on cuisinait du couscous. Donc on a vraiment des plats, des singularités dans chaque île. Oui.
Alors, je connais un petit peu les Açores, et chose qui m'a plu, c'est que d'une part, on peut faire des balades, on se trouve ailleurs, sans personne autour de nous. Justement, oui. Comment garder justement cette la nature telle qu'elle est, etc. Parce qu'actuellement le gouvernement régional, actuellement depuis des années, il dit davantage touristes, mais c'est les Açores qui risquent de changer de visage et de caractère, non?
C'est la grande crainte, la grande crainte des Açoriens, c'est de voir comment va évoluer ce tourisme naissant. On a déjà l'impression, vu de l'intérieur, un tout petit peu que San Miguel est déjà un petit peu en train de vendre son âme au diable en développant fort, peut-être déjà un petit peu trop, le tourisme. et en perdant justement ce qui fait les Açores, l'identité des Açores, le fait d'être perdu tout seul au milieu de la nature. Et donc voilà, on essaie en tout cas dans les autres îles, je crois que tout le monde regarde ça de loin en se disant on aimerait bien pouvoir développer un petit peu, mais tout en préservant ce qui fait les Açores et ce qui fait que le tourisme vient ici. Et que voilà, si on détruit ça, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied.
Voilà. Alors, Béranger Gauthier, je vous remercie. Vous êtes à Worth. Bon, j'aimerais bien y retourner un séjour et faire toutes les îles. Je sais que c'est pas évident avec le bateau parfois, mais enfin, tant pis. Donc, je rappelle Guide Évasion Açores, publié chez Hachette. Mais comme vous dites, ne visitez pas un pays, rencontrez-le. Donc ça, c'est une autre mentalité d'aller voir un territoire, d'aller voir les gens, de les côtoyer, de partager quelque chose avec. Et là, on n'est plus un touriste, on est, je sais pas quoi, peut-être un invité, je ne sais rien, non.
On est ici, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens qui viennent de l'extérieur sont vraiment les bienvenus. C'est un pays qui est très très accueillant, qui a un plaisir à découvrir, tout le monde le dit, car les Açoriens ont une grande population à l'extérieur des Açores, donc ils connaissent ce que c'est le fait de vivre à l'étranger et de venir. Donc toute personne qui vient ici, la première chose qu'il dit, c'est « Oh mon Dieu, comme les gens sont accueillants
». Et ça, c'est une petite merveille. Heureusement qu'il existe l'anticyclone des Açores. Autrement, il ferait tout le temps mauvais en France. Mais enfin.
Voilà.
Béranger Gauthier, je vous remercie. Donc, je rappelle encore, Guide Évasion Açores, c'est un travail incommun, disais-je, avec Natacha Penaud.
C'est bien ça.
Merci bien. À très bientôt. Parce qu'on va revenir à vous un séjour, si vous voulez bien. Puisqu'il y a certain nombre de fêtes très intéressantes qui se passent dans les îles à des dates différentes. On va y revenir avec vous, si vous voulez.
Avec plaisir.
Merci bien, Bérangère, et à très bientôt.
Bonne journée.
Merci. E nós dizemos adeus, obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente aos arquivos e ao trabalho que foi feito em 2003, mas há muita coisa deste género que vai surgir. E já agora, já que estamos em Timor, estou recordado rapidamente uma viagem que fiz à Madeira com um grupo de estudantes timorenses e Timor ainda era ocupado pelos indonésios. Daí a canção Inalu, São Jovens Timorenses que cantam. Viajam.